Muito bem. I am a self.
Bom, a nossa primeira pergunta, doutor Sebastião, é a respeito da Viçosa que o doutor Rolfes encontrou. Como era a cidade?
A cidade era, vamos dizer, um povoado. Ela já tinha porte de cidade, mas era um povoado. E que consistia praticamente em duas ruas. Era a rua de baixo e a rua de cima. E tinha três largos, porque naquela época não se chamava de praça, chamava-se largo. Largo da Matriz, Largo do Rosário, Largo São Francisco. E tinha a rua que seguia, a Rua do Comércio, em direção ao Hospital São Sebastião, e a Rua das Vassouras. A Rua das Vassouras era a rua hoje chamada Virgilval. Me parece que ela tomou o nome de Rua das Vassouras, porque havia muita vassoura. E de manhã eu via muitas mulheres cortar vassoura para varrer as suas casas.
E o que o senhor chamava de Rua de Baixo? Qual era a Rua de Baixo?
A Rua de Baixo era a rua do doutor Raimundo. A rua...
Hoje Arthur Bernardes.
Não, Arthur Bernardes era de cima.
Ah, de cima.
Lá é Raimundo...
Faria.
Não era Raimundo Faria, não. Era... Hoje tomou, não? Buen Brandão. De...
Ah.
Como é que chama aquela rua de baixo?
A rua ali do Jucalino.
É.
Do Jucalino.
Virgilval.
Virgilval. Bom, e haveria a rua para o cemitério? Cemitério no mesmo local.
Cemitério no mesmo local. Ali era uma rua comprida que pegava a Praça do Rosário e até o cemitério, que nós chamamos Rua do Cruzeiro.
Já havia Santa Rita?
Não havia Santa Rita.
Não havia Santa Rita, nem Gomes Barbosa.
Nada. Porque tinha um cruzeiro grande lá perto do cemitério. Um cruzeiro. E por isso nós chamávamos Rua do Cruzeiro, que era a rua que sobe.
Agora, indo da Praça do Rosário para a direção de onde hoje é o centro da universidade, o que havia ali?
A Praça do Rosário era uma praça fechada. Fechada. Não tinha comunicação. A comunicação que se fazia com a universidade era através da estrada de ferro Leopoldina. Era até a Leopoldina, que chamava reta. Era habitual o passeio à tarde. Vamos passear na reta. Era habitual.
A beira linha. Portanto, era a beira linha.
Não era
a
beira, era seguindo a própria linha, o leito da linha.
O leito da linha.
Depois foram surgindo uns trilhos margeando a linha férrea. A rua Dr. Rolfes não existia. Era fechado ali, tinha um montículo e depois foi destruído, sabe?
Eu imagino que ali, onde é hoje o cinema, ali era um buraco.
Ali era um buraco.
E lá na frente, lá nas pilastras, era outro buraco.
Era outro buraco, uma pontezinha para atravessar o rio.
Ah, havia uma pontezinha.
É.
Foi onde o Belo fez as pilastras.
Exato.
Agora, doutor Sebastião, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o convite. Como é que o doutor Rolfes apareceu na história da universidade?
O doutor Rolfes apareceu porque o presidente Bernardes, na época presidente do Estado, sonhou em realizar a escola de agricultura. E por intermédio do ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, ele conseguiu um técnico, conseguiu nos Estados Unidos trazer um professor para orientar e dirigir a construção de uma maneira técnica da Escola de Agricultura.
Essa...
O Dr. Rolfes então veio. E veio, quem foi buscá-lo no Rio de Janeiro foi Arduino Bolívar, que serviu de intérprete. Foi o Rio que trouxe o Dr. Holmes até aqui. E aqui ficou assistindo o Dr. Holmes como intérprete.
Muito tempo ou só nos tempos iniciais?
Não, não foi muito tempo. Só no tempo inicial.
Bem, fala-se muito de uma comissão que foi nomeada para escolher a melhor localização da escola.
Exato. Essa comissão, eu sei que um era Melviana. Havia um outro, não sei se era Teodomiro. Isso eu não tenho certeza. Arduino Bolívar e Arduino Bolívar. Eram três ou quatro.
E por onde eles andaram?
Como?
Por onde eles andaram?
Eles andaram por Ponte Nova, andaram por Urubá e Viçosa. Em Viçosa eles acharam que o melhor local para se construir a escola de agricultura era Viçosa.
Bem, decidida a construção aqui em Viçosa, naturalmente não havia nenhuma instalação. E eu gostaria que o senhor falasse, aonde o Dr. Rolf foi morar? Uma Dr. casa Rolf, velha, o quê?
Eu tenho a impressão que no começo ele ficou num hotel. Mas logo depois ele transferiu-se para a escola. Havia lá, não me lembro bem, onde é a reitoria? Uma casa.
Onde é a reitoria ou onde é a casa de hóspedes?
Onde é, não, a reitoria. Ali ao lado tinha uma casa. Não sei se ele ficou residindo naquela casa ou se ficou numa casa que era casa de um pequeno sítio, que era a casa de hóspede hoje.
Naturalmente que as condições que ele encontrou eram com muito pouco conforto em relação ao que ele veio dos Estados Unidos.
Nenhum conforto.
Iluminação, por exemplo, não havia iluminação elétrica, era lampião, né?
Era lampião, não havia luz. Era lampião.
Não devia haver instalações hidráulicas.
Ah, não, né? Não tinha.
Não havia. Não tinha. As condições dele foram primitivas mesmo.
Primitiva.
Agora, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como foi a escolha do local mesmo naquela área, desapropriação, o que que houve afinal?
Eles percorreram diversas faixas aqui e encontraram lá a fazenda do meu pai, o local mais próprio. Era um varjedo bem próximo da cidade, né? E eles escolheram lá, que era a fazenda do meu pai.
É o atual que se chama hoje o Chachá.
Chachá.
Era o nome do seu pai.
Exato.
Mas o nome todo dele, o nome de
Alexandre Ferreira da Silva, do meu pai.
E da senhora, sua mãe?
Antônia Isabel Ferreira da Silva.
Bom, ele era. Fale um pouco sobre seu pai, a sua família, para se ter uma ideia. Era uma família típica da região, né?
Era uma família típica. Meu pai era a família Silva Araújo, que veio de Ipiranga para cá. Meu pai nasceu lá em Ipiranga, na fazenda do Paris. E de lá ele veio para aqui, estando com o pai dele, Zé Ferreira da Silva Araújo, e passou a chamar José Ferreira, José Ferreira da Silva, por causa do primo dele, e havia muita confusão na correspondência. Ele tomou o nome Ferreira da Silva, meu avô.
Agora, como foi a compra? Houve compra, desapropriação? Como foi?
A compra que eles foram lá, Melviana, que era a autoridade, secretário, não sei, fizeram avaliação da propriedade do meu pai. Avaliação que meu pai não concordou, que era 130 contos. Valia mais. Mas a avaliação foi feita. E meu pai não quis fazer o negócio, não queria vender de modo nenhum. E muito menos por esse preço. Apelou então para o presidente Bernardes. O Bernardes então respondera que estava avaliado, o valor era aquele mesmo. E ele não podia Ele não podia aumentar preços. E ficou estabelecido em 130 contos. Meu pai não queria, então ele teve a ameaça de desapropriação. Meu pai chegou a ajustar um advogado, Violentino, que era seu genro, ajustou o advogado, Dr. João Alfredo, para demandar com o Estado. João Alfredo pegou a causa, mas no fim de algum tempo, começaram a aconselhar meu pai, que não devia demandar com o Estado, que era perder na certa. Então meu pai entregou os pontos, vendeu pelos 130 contos.
Agora, o senhor se lembra de outros proprietários que na mesma ocasião também foram desapropriados? E a sede da fazenda, a fazenda Xaxá é conservada até hoje. Mas havia outros proprietários ali, né?
Não havia. Havia um pequeno sítio onde é a casa do hóspede, que pertencia ao meu pai, mas tocou, com o falecimento da primeira mulher do meu pai, tocou esse pedaço para Juventino Alencar, que era seu genro, ali uns alqueires de terra.
Essa também foi vendida?
Esta também foi vendida. Não sei por que preço.
Saindo um pouco do assunto, que é Dr. Rolf, consta que há uma versão aqui em Viçosa que a origem mesmo não foi aqui na Praça da Matriz. Foi um terreno lá onde é hoje mais ou menos as pilastras, ali à esquerda. Até se andaram fazendo um gramado muito bonito em frente à casa do... Como é que chama ali? Do pessoal do Lana. Aquela casa antiga, por ali.
Ali havia uma casa que era de Saluzia. Uma morena, um lapa velha, tá? Saluzia. Era uma área pequena, talvez, de meio alqueire de terra. E foi vendida. E acompanhando ali a vida dos professores, tinha um terreno que era do Barão João Gonçalves Guimarães, que foi vendida também, incorporada à terra de meu pai, e ao lado Otávio Pacheco. Otávio Pacheco, que era aquela área onde está a economia doméstica, aquelas montanhas ali, era uma área de uns 5 ou 6 alqueires de terra.
Ali do lado, do outro lado das pilastras, entre as pilastras e o cemitério, aquele terreno era do seu pai ou de mais alguém?
Não, aquele entre as pilastras e o cemitério era o Dr. Pacheco, José Teutônio Pacheco. José Teutônio Pacheco.
Também foi...
Não, aquele ficou, não foi vendido. A parte, uma área, nas pastagens, tinha um pequeno pasto, foi vendida, não sei por quanto. Mas ficou uma área ali pertencente ao professor Alberto Pacheco, que ele ficou proprietário até há pouco tempo.
Foi aquela compra recente,
exato,
né? Para fazer aquele jardinado
exato,
assim na entrada.
Uma pequena área ali.
Agora, voltando para o Dr. Robson, o senhor talvez tenha tido relações de amizade. Eu gostaria que eu ouvisse falar da família dele, as pessoas que constituem essa família, a vida familiar.
Sim. O primeiro contato que eu tive, eu rapazinho, com o Dr. Alves, foi lá na casa de meu pai, no Xaxá. Ele chegou com Melo Viana, Arduino Bolivar e um outro. Eles chegaram lá. Primeiro contato, Dr. Alves. Então, ele conversando uma meia língua, que ele não falava quase nada e nunca aprendeu a nossa língua. Não falava nada, ele então encontrou-se com meu pai, diz, a fazenda boa para a escola. Vem de fazenda à escola. O senhor é um homem trabalhador. Estou vendo o senhor, seus filhos agarrados na enxada e os cavalos lá debaixo da sombra das árvores. Ensina cavalo a trabalhar. Foi isso. E o Dr. Rolf se integrou de tal maneira à escola, ele assistia, acho que pedra por pedra, tijolo por tijolo, ficou ali dirigindo. Foi.
Agora, no começo, ele foi muito aceito ou houve certa resistência?
No começo foi de uma resistência total, absoluta, entre os homens da roça. como é que se diz os homens?
Sitiante, fazendeiro.
É, era uma resistência muito grande. Então era voz comum dizer, fundar escola de agricultura, para quê? Ensinar a gente a plantar milho e feijão e arroz, nós todos sabemos, para quê? E houve uma revolta contra o Bernardo nesse sentido, que ia gastar um dinheiro muito grande desnecessariamente. Houve essa resistência. E o Dr. Rolfes procurava então catequizar, explicar que a escola era uma necessidade, era preciso de aprender, que os filhos dos agricultores deviam mandar os seus filhos para a escola. Mas não mandava para a escola. Aí tem uma passagem, manda filhos para fora, estuda, bacharel, não tá? Ficou isso cantado aqui, estuda, bacharel. Era mesmo, ninguém queria estudar agronomia e agricultura. Era uma resistência muito grande. E eu, que era estudante naquela época, fui estudar medicina, porque não havia entusiasmo nenhum. Achava que a agricultura era desnecessário e que a agricultura não era necessário.
Uhum.
Eu não precisava de aprender agricultura.
Ô Sebastião, agora a família do Dr. Ralf, a gente sabe, Dona F, ele sabia da Clarissa, mas fale um pouco mais sobre a família, a vida familiar dele.
Dr. Ralf tinha, era pai de duas filhas, e a sua esposa, que era F, né, Dona F.
É.
Uma era Miss Clarice, a filha dele, e a outra era F. E comumente a gente ouvia Dr. Rolfes falar, ó, eu tenho três filhas, Dona Clarice, Dona F, Escola Agricultura, três filhas.
Agricultura.
Isso ele falava sempre, não sabe? Falava sempre. Mas ele viveu com a família. Ele procurou se adaptar, ele procurou conquistar o povo, fazer amigos, fazer catequese, mostrar ao povo que a agricultura era uma ciência necessária, que precisavam aprender. Então, ele falava sobre a agricultura e visitava os sítios, as fazendas, propaganda. É preciso de aprender. Se essa agricultura é sua, este algodoado está bom, mas não está perfeito. O milho não é com esse espaçamento. E aí pregava. Fazia questão de pregar de sítio a sítio, fazenda a fazenda.
Uma coisa também que eu gostaria de falar, o senhor viu a construção desses prédios, assistiu os prédios crescerem. Qual foi a dificuldade que eles encontraram nessa construção disso? Tinha o apoio do governo, tinha dinheiro.
É, faltava tudo naquela época. O que havia aqui de fartura era tijolo e madeira. Madeira tinha, pedra também tinha, mas mão de obra era escassa, não havia mão de obra, quase, pedreiro, carpinteiro, não havia.
E onde eles foram buscar essa gente?
Ele buscou alguns de fora, mas aproveitou os nativos para fazer aprendizado. E no fim da construção tinha pedreiros muito bons, carpinteiros muito bons, que tinham aprendido na própria construção da escola.
Eu tenho vários documentos que falam da criação de uma escola para analfabetos. O Belo criou lá nas obras a escola para os analfabetos, filhos, pais. O senhor tem alguma ideia sobre isso? Assistiu alguma coisa?
Não sei. Eu tive notícia disso, mas não sei como funcionou, não sei.
Agora, na parte técnica, o senhor tem alguma ideia de como o Dr. Rolfes conduziu isso? Naturalmente, o senhor aqui da cidade não poderia ver as coisas muito bem, mas quem sabe o senhor tem alguma ideia da parte técnica, científica?
Então, o Rolfes assistia, assistência permanente à construção da escola. E procurou naturalmente elementos para depois de construir dirigi-la. mas naquela época não encontrava, porque não havia professor de agronomia, de agricultura, não. Não havia no Brasil, me parece que não havia. Então ele procurou, nos Estados Unidos, trazer alguns elementos, e vieram dois ou três só. E trouxe para aqui que era factotum na escola?
O Diogo.
O Diogo. O Diogo era um agrônomo, não sei se era PhD ou não sei.
Ele estudou nos Estados Unidos?
Estudava nos Estados Unidos e ele então veio para aqui. E aqui dirigia. Aqui era no factotum, na parte de ensino, eram dois professores. Era o Diogo e o Dr. Rolfs. O Dr. Rolfs podia ser professor, falava mala língua, né? Mas pelejava. Dr. Diogo, que era professor, era o factotum. De todas as cadeiras. A impressão é que ele dava de todas as cadeiras. E assim é que começou a esquadricultura.
Bom, o senhor gostaria de relembrar mais alguns fatos aqui dentro? Por exemplo, a relação entre o Dr. Belo e o Dr. Rolf.
A impressão que as relações no começo eram as melhores possíveis. Mas no fim, ficaram estremecidas. Porque o Dr. Rolf, o de Lisboa, ele tinha um ideal de larga faixa, não sabe? Ele foi se identificando não só com a agricultura, e foi se educando também na parte agronômica. Era um entusiasta, era um entusiasmo vivo e muito trabalhador.
Houve também a parte da doença. O Dr. Rolfs adoeceu, a senhora dele morreu. O senhor, como médico, talvez saiba mais alguma coisa da doença dela, da doença dele.
Da doença dela, eu não sei. Mas dele, eu sei que era a sua filha. Eu era recém-formado. Ela trouxe sua filha, trouxe o Dr. Rolfs para consultar comigo. O Dr. Rolfs veio na consulta. Eu atendi o Dr. Rolfs. E verifiquei que tinha uma hipertensão arterial, estava acometido de uma nefrite crônica, necessidade muito baixa de urina. Eu então aconselhei Clarice, leva seu pai ao Rio para consultar com um bom clínico. E eu mandei uma carta ao professor Deolindo Couto. Deolindo Couto examinou cuidadosamente e me respondeu: Dr. Rolfs, a doença dele é uma doença progressiva. Naturalmente, a cura é difícil. Ele já nessa idade, convinha ele voltar ao seu país. Eu então disse, mostrei a carta Clarice, falei, convém que Dr. Rolfs volte aos Estados Unidos. E ela levou. E lá esteve Dr. Rolfs. E aí depois, acho que ele ainda voltou aqui, sabe?
Uhum.
Voltou, teve aí uns tempos, e foi nomeado o Estado, então nomeou supervisor, não como se diz?
Consultor.
Aí da escola.
Agrícola, qualquer coisa assim.
Mas ele era uma situação que, de certa maneira, não digo que humilhasse, mas que o diminuía, não é?
Uhum.
E ele foi se aborrecendo e foi embora.
A Macieira de Portugal.
O de Lisboa veio aqui depois. O primeiro engenheiro aqui foi o Dr. Honório Neto, que começou a construção. A construção já estava um pouco adiantada quando veio o Belo Lisboa também ajudar, não?
Também o Dr. Mário Machado, eu acho que fez parte desse grupo inicial, né?
É, também ajudou.
Porque no começo foram boas, depois aí uma grande, a gente imagina, né? O senhor gostaria de alguma coisa mais a relembrar do Dr. Rolfs? Alguma coisa em particular?
Dr. Rolfs fazia questão da sua frequentar a nossa casa. Fez muitos amigos. E de quando em quando ele oferecia um lanche na sua casa. Um lanche muito bom, onde havia música e acabava sempre numa dança. A Miss Clarice era animada, muito animada.
Ela falava bem português,
ele não? Falava bem português. Ela foi seu braço direito. Miss Clarice foi seu braço direito. E no fim, a Miss Clarice voltou, foi embora e tal. Ela tinha uma função aqui, depois, não sei o que aconteceu, ela foi para os Estados Unidos e voltou. E voltou e começou a chefiar a parte refeitório.
Foi, refeitório. Lembrei. Aí eu já lembro.
Aí, meu filho, aconteceu o seguinte, que eles começaram a criticá-la, sabe, os estudantes, sabe? Não dava o valor que ela tinha. Carne, por exemplo, um pedacinho só, tá, não sei o quê, tá? E começaram a criticar a Miss Clarice de uma maneira ridícula, sabe? Eu então chamei alguns estudantes, falei, o senhor sabe, vocês não podem fazer isso, que a Miss Clarice é o braço direito do pai dela, o fundador da escola, é o braço direito, e ela tem muito merecimento, e tem muita cultura e tem muito merecimento. E os estudantes não respeitavam devidamente.
Falou. Você levaria alguma coisa?
Nós temos empregado aqui, sou empregada dele.
Chama a mãe lá.
E ela até hoje tem.
Dona Agora sabe dona, muita coisa.
A dona F, ela disse que a dona F falava assim. Os na memória! É que não era a dona F que tinha amigo, era ela. Então hoje, ela não perdoa a dona F.
Agora sabe muita coisa que era amicíssima. Brincava.